Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. A disputa pela presidência da República. Saiu mais uma pesquisa de intenção de voto. A pesquisa da Quest, contratada pela Genial Investimento, aponta que o ex-presidente Lula segue na liderança para a presidência, com 44% das intenções de voto. E o presidente Bolsonaro tem 32% das intenções de voto. Em comparação com a última pesquisa eleitoral e nacional deste instituto, Lula e Bolsonaro oscilaram dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. No mês passado, Lula tinha 45 e agora caiu para 44. E Bolsonaro tinha 31 e agora foi para 32%. Assim como em julho, a pesquisa não aponta uma garantia de vitória de Lula em primeiro turno, devido à soma dos outros candidatos ser de 42%, comparado aos 44% do presidente Lula e considerando a margem de erro. Apesar disso, o petista segue vencendo todas as simulações de segundo turno. No principal cenário, após Lula e Bolsonaro, aparece Ciro Gomes na terceira posição com 5%. Ele está empatado, tecnicamente, com André Janones, que tem 2%, e Simone Tebet, com 2%, e Pablo Marçal, do PROS, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.
A essa altura, a resistência do Bolsonaro é uma notícia importante, porque o Bolsonaro convive com más notícias em profusão. O próprio comportamento do presidente, a morte de um jornalista britânico na Amazônia, escândalo no MEC, enfim, há uma profusão de notícias negativas, algumas positivas, queda no desemprego, mas sempre muito notícias muito tênues, se você considera que ainda há mais de 10 milhões de desempregados no país, deve haver deflação agora em agosto por conta da redução do preço dos combustíveis, mas no acumulado dos 12 meses a inflação ainda está rodando na casa de 2 dígitos. Então o presidente tem um conjunto de informações negativas que é muito forte. E ele vai começar a pagar agora, a partir de 9 de agosto, aquele Bolsa Auxílio Brasil vitaminado, os aditivos que foram concedidos, aprovados no Congresso para motorista de caminhão, motorista de táxi.
Aliados do presidente Jair Bolsonaro tentam convencer o presidente a comparecer à posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O evento está marcado para o dia 16, com a presença das principais autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário. A expectativa é que o ministro faça declarações firmes contra fake news e o discurso de ódio nas campanhas, além de defender o sistema eleitoral brasileiro. Não há previsão de discurso de Bolsonaro. Moraes e Bolsonaro já protagonizaram diversos embates públicos. Eu converso com o nosso colunista e jurista Walter Mairovich.
Olha, a minha esfera de cristal está de um lado. Do outro aí eu tenho aí algumas informações, né? E com relação às informações, bastidores e tem mais dados, é que a ala que diz que o Bolsonaro precisa, atenção para o termo, ir, é pelo seguinte, para até abrandar o discurso do Moraes. A presença dele abrandaria o discurso do Moraes. Isso é o que corre, parece que é o que está predominando. A lembrar que o Bolsonaro tem cara dura, cara de pau suficiente para comparecer ao ato, né?
Terminou na manhã desta quarta-feira a viagem da americana Nancy Pelosi a Taiwan. A visita de pelo menos 24 horas aumentou as tensões entre Pequim e Washington. O governo chinês já tinha se manifestado contra a visita a Taiwan, que considera seu território, prometendo fortes retaliações. Hoje, Pequim anunciou a suspensão de importações de itens como frutas e produtos de pesca, além de paralisar as exportações de areia natural. Já o governo de Taiwan acusa a China de fazer um bloqueio aeronaval não oficial ao programar exercícios militares em torno da ilha. Sobre essa situação difícil entre China e Estados Unidos, eu converso com o nosso colunista Jamil Chad.
Quando a guerra na Ucrânia começa, aqueles primeiros dias, uma das grandes preocupações era do efeito dominó que ele poderia gerar. Justamente um desses dominós, seria justamente Taiwan. E agora, alguns meses depois, nós estamos vivendo justamente um debate sobre Taiwan. Claro, com a visita da Nancy Pelosi à ilha, uma visita que é a visita do mais alto escalão do governo americano, ou da estrutura de poder americana, vamos dizer assim, em 25 anos. Agora, o que os Estados Unidos e o que o mundo está descobrindo é que a China de 2022 não é a China dos anos 90, quando a última vez que aconteceu uma visita de um alto representante americano. Ou seja, é uma China assertiva, é uma China altiva, uma China que sabe que determina, em parte, o rumo da economia mundial e que, portanto, não vai deixar barato essa viagem.
O Ministério da Defesa começa hoje a inspecionar o código-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro. O ministro Paulo Sérgio Nogueira enviou um ofício na segunda-feira ao TSE, pedindo que os técnicos das Forças Armadas sejam autorizados a acessar os códigos-fonte até 12 de agosto. O pedido foi classificado como urgentíssimo. O Ministério da Defesa, no entanto, é uma das entidades fiscalizadoras e, por isso, já tinha o direito a acessar essas informações há 10 meses. Desde outubro do ano passado, elas estão disponíveis. A cobrança amplia a tensão entre os militares e o TSE, que é alvo de questionamentos feitos por aliados e pelo próprio presidente Bolsonaro. Sobre esse pedido de urgentíssimo, eu converso com o nosso colunista e jurista Walter Mairovich.
Quando se diz o Ministério da Defesa, na realidade se está dizendo o governo Bolsonaro, porque o Ministério da Defesa integra o governo Bolsonaro. E o ministro, atenção, o ministro da Defesa nada mais é do que um agente do governo, um agente da autoridade do presidente da República. Quando ele dá uma bola fora dessa, é sinal que ele não está sabendo muito o que está acontecendo nesse processo eleitoral. Imagine, então, dar palpite para quem está tão por fora assim.
O Tribunal Superior Eleitoral assinou ontem um acordo com a União Interamericana de Organismos Eleitorais para que o órgão acompanhe as eleições de outubro. O Uniori é o terceiro organismo internacional a assinar esse tipo de acordo com o TSE. Também já fecharam parcerias a OEA e o Parlamento do Mercosul, que é o organismo que representa os interesses das nações que compõem o bloco. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se a nova lei de improbidade administrativa, sancionada no ano passado, deve retroagir e alcançar ações julgadas ou em andamento. O julgamento é acompanhado por políticos que esperam rever condenações e serem liberados para as eleições deste ano. Podem ser beneficiados o presidente da Câmara, Arthur Lira, os ex-governadores José Roberto Arruda, Antony Garantinho e o ex-prefeito do Rio, César Maia, entre outros. A Câmara aprovou a medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas alternativas durante os estados de calamidade pública decretados em âmbito nacional e nos níveis estadual e municipal reconhecidos pelo governo federal. A proposta inclui teletrabalho, a antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, além do aproveitamento e antecipação de feriados e a suspensão da exigência do FGTS. Segundo o governo, o objetivo é preservar o emprego e a renda, garantindo a continuidade das atividades e reduzindo o impacto social decorrente do estado de calamidade pública. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Uau.